Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal propõe prisão imediata de todos os condenados na ação penal 470.
Corte Interamericana de Direitos Humanos encerra a sessão pública de julgamento sobre desaparecimentos e execuções na Colômbia em 1985.
STJ veta o uso de supletivo para burlar reprovação no ensino regular.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Bárbara Michelini.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, propôs ao plenário da corte a prisão imediata de todos os condenados na ação penal 470. Repórter Juliana Costa.
Na sessão de hoje, a corte definiu que a pena de Henrique Pizzolatto, ex-dirigente do Banco do Brasil, deve ser cumprida em regime fechado, em presídio de segurança média ou máxima. Já o ex-sócio da corretora Bônus Manval, Breno Fischberger, teve a pena de 3 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto, convertida para o pagamento de multa no valor de 300 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade. O Supremo não conheceu, ou seja, não julgou o mérito dos recursos dos deputados federais Valdemar Costa Neto e Pedro Henry, dos ex-deputados Roberto Jefferson, Pedro Correia, Bispo Rodrigues e José Borba e do ex-tesoureiro do ex Quinto PL, Jacinto Lamas. O recurso do deputado João Paulo Cunha foi aceito para esclarecer o valor do suposto desvio cometido quando ele era presidente da Câmara. De R$1 milhão passou para R$536 mil. Até o fechamento desta edição, o plenário estava decidindo se aceitava a proposta do ministro Joaquim Barbosa.
Foi encerrada hoje a sessão pública de julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada no Tribunal Superior do Trabalho.
O caso em exame, Rodrigues, Vera e outros versus Colômbia, diz respeito a 13 desaparecidos durante a operação de retomada do Palácio da Justiça em Bogotá, ocupado por guerrilheiros do movimento 19 de abril, em 1985.
Ontem foram ouvidos familiares de desaparecidos e a juíza que participou das investigações por 5 anos. Hoje falaram o ministro do governo na época e 2 peritos que analisaram o caso.
Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral sedia o seminário internacional Impacto das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o último evento com participação pública da corte nessa passagem pelo Brasil.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para que um aluno do Distrito Federal, que foi reprovado no ensino médio, pudesse se valer da aprovação em exame supletivo para ingressar na faculdade.
O menor de idade concluiu o supletivo e foi aprovado em curso de computação de uma universidade particular do DF, onde chegou a cursar 5 semestres. No STJ, argumentou que deveria ser julgado com fundamentação na teoria do fato consumado. Pedro Scartesini.
Segundo o relator do caso, o ministro Mauro Campbell Marques, a permissão é uma medida excepcional que só pode ser concedida quando o aluno comprova capacidade intelectual para estar na universidade, o que não se aplica nesse caso, já que o estudante foi reprovado em 3 disciplinas do ensino regular. No entendimento dos ministros, a idade mínima para o ensino supletivo deve ser respeitada e esse tipo de modalidade não se aplica aos menores de idade que pretendem burlar o processo educacional com o objetivo de diminuir o caminho para a universidade.
O desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Valtec Feliz de Souza, negou o recurso apresentado pelo pai de 2 meninas, condenado a 9 anos de cadeia por torturá-las enquanto estavam sob a guarda dele.
O agressor, insatisfeito com a sentença, alegou que já ficou encarcerado tempo demais e que está arrependido do erro cometido. Arthur Filho.
Ele pediu a desclassificação para lesão corporal. As filhas e testemunhas não deixaram dúvidas quanto à agressão física. O magistrado afirmou ainda que para a configuração do crime de tortura é necessário que a vítima estivesse sob a guarda do réu e que este tenha agido com dolo, visando o tormento, a dor, o padecimento físico ou mental dela.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.